Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. O Ministro das Infraestruturas e Habitação afirmou hoje que nenhum açoriano ou madeirense ficará sem o apoio do mecanismo de mobilidade territorial, garantindo que o Governo não está a travar nenhuma lei. Ouvido na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Miguel Pinto Luz começou por responder ao deputado do Chega, Francisco Gomes, sobre o antigo subsídio social de mobilidade, agora denominado Mecanismo de Continuidade Territorial, recusando que o Governo esteja a protelar a entrada da medida em funcionamento, frisando que irá executar o que foi decidido na Assembleia da República. Sobre as questões de dificuldades com a plataforma, onde é pedido o reembolso, Pinto Luz considerou que as dúvidas têm de ser dirigidas a quem está a executar a nova plataforma, que é a entidade de serviços partilhados da administração pública. Um mês e meio depois da entrada em vigor, continuam os constrangimentos na plataforma para a submissão dos pedidos de reembolso, não conseguindo os cidadãos fazer o pedido e a não serem ressarcidos, de acordo com o deputado Emanuel Câmara do PS, eleito pelo Círculo da Madeira. O prazo para entrega de propostas não vinculativas para a privatização de pelo menos 75% da companhia aérea Azores Airlines foi fixado em 21 de setembro, anunciou a SATA. Conforme disposto no caderno de encargos da venda da companhia, o grupo de aviação salienta que os interessados que demonstrem cumprir os requisitos de participação serão convidados pela SATA Holding a apresentar uma proposta não vinculativa. Na publicação, lê-se ainda que os interessados devem apresentar o formulário de idoneidade, a declaração de capacidade financeira e a declaração de interesse efetivo até 15 dias antes do termo do referido prazo, ou seja, até 6 de setembro deste ano. A companhia aérea açoriana Azores Airlines vai reforçar a operação entre Lisboa e as ilhas do Faial e do Pico nos períodos de maior procura dos meses de agosto e setembro, anunciou a empresa. A SATA adiantou em comunicado enviado às redações que na rota Lisboa-Pico serão disponibilizados voos adicionais nos dias 8 e 29 de agosto, enquanto na rota Lisboa-Horta, na Ilha do Faial, o reforço ocorrerá nos dias 15 de agosto e 5 de setembro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores vai na sexta-feira apresentar o plano funcional do Hospital de Ponta Delgada aos partidos políticos com assento parlamentar. Disse esta terça-feira à Lusa, o seu presidente, que fará a apresentação do documento. José Manuel Bolieiro pretende também estender a apresentação ao Conselho de Ilha de São Miguel e às câmaras municipais da ilha, tendo destacado em todo o processo de elaboração do plano funcional do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, um diálogo muito participativo, de base científica, clínica e com a participação dos profissionais e administradores.
Nós fizemos, através de um diálogo muito participativo, de base científica, de base clínica, desde logo dos profissionais e administradores do Hospital do Divino Espírito Santo, de um conhecimento sobre o papel do Hospital Divino Espírito Santo no Serviço Regional de Saúde, compromisso da República e do Governo de Portugal quanto ao financiamento. Eu disse, a propósito do infeliz incidente do incêndio que ocorreu no H10, não sendo um novo hospital, tinha de ter uma recuperação como se de um hospital novo se tratasse, é o que desejamos. É por isso que este programa funcional cumpre um objetivo dos 3 R's por nós e por Conselho de Administração e Corpo Clínico definido. Desde logo, a reparação, o redimensionamento e a reorganização funcional do hospital.
À Lusa, e sobre quem será o representante dos Açores no grupo de trabalho que vai rever a lei das finanças das regiões autónomas, o líder do Executivo açoriano adiantou que será Duarte Freitas, secretário regional das finanças. Ontem o governo nomeou oficialmente José Tavares, coordenador do grupo de trabalho para a revisão daquela lei, que deverá apresentar um relatório final até 31 de dezembro de 2027, indo agora o secretário regional das finanças, planeamento e administração pública, Duarte Freitas, direitas, defender as pretensões da região nesta matéria. Bolieiro enfatizou como positivo ter-se finalmente um grupo de trabalho e um calendário definido para a apresentação, o que constitui uma vantagem que gera satisfação.
O regime de finanças das regiões autónomas está, já nos termos em que está, ultrapassado. Tem que ter uma revisão profunda, porque o fruto das revisões após a lei original foi sempre em baixa e com prejuízo para os compromissos do Estado com o financiamento público das regiões autónomas, em particular com os Açores, que têm sido muito penalizados.
Ainda em declarações à mesma agência noticiosa, mas na sequência da sua participação em Lisboa, no seminário A Nova Centralidade dos Açores, Perspectiva Estratégico-Militar, o presidente do Governo Regional destacou a nova centralidade da região em termos geopolíticos e geoestratégicos e a sua relevância para o país, a União Europeia e a NATO. Referiu o compromisso do Executivo na vantagem que não só há de ter uma vertente militar, mas através da criação de infraestruturas que venham a garantir uma vantagem para o desenvolvimento do arquipélago.
Tive a oportunidade, obviamente, de afirmar o entendimento dos Açores sobre este valor geopolítico e, sobretudo, também o compromisso do Governo dos Açores na vantagem que não só há de ter uma vertente militar, mas através da criação de infraestruturas garantir obviamente uma vantagem para o nosso desenvolvimento e para a prosperidade da região e da nossa economia.
O seminário foi promovido pelo Instituto Universitário Militar em Lisboa, onde apresentou, e sim, uma comunicação subordinada ao tema Relações com os Sistemas de Segurança e Defesa na Região Autónoma dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Grupo Parlamentar do PS Açores considerou que a falta de diálogo e de articulação entre o Governo Regional e a Câmara de Vila do Porto dificulta as respostas a algumas das principais preocupações da Ilha de Santa Maria. Em causa estão as situações ao nível das acessibilidades e do acesso aos cuidados de saúde, defendendo que estas matérias exigem uma atuação mais próxima e eficaz por parte do Executivo açoriano.
Ficou claro que as maiores preocupações da ilha continuam a ser as acessibilidades, quer no transporte de passageiros, quer de mercadorias e também o acesso aos cuidados de saúde. São problemas que afetam o dia-a-dia dos marienses e que exigem uma resposta do Governo Regional. Foi-nos também transmitida a necessidade de existir uma maior articulação entre o Governo e as instituições locais, porque só com diálogo e cooperação será possível encontrar soluções para os desafios que Santa Maria enfrenta. E, pasme, se não existe um único contrato oral assinado entre o Governo e a Câmara Municipal.
O deputado João Vasco Costa, eleito pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria, falava no arranque das jornadas parlamentares do partido, que ontem começaram naquela ilha e onde se reuniram com o Executivo Municipal. No encontro, a presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Bárbara Chaves, apontou os transportes aéreos e marítimos, quer de passageiros, quer de mercadorias, e o acesso à saúde como os principais problemas que a ilha enfrenta atualmente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Associação para a Promoção da Segurança Infantil alerta que 20 segundos podem ser suficientes para uma criança se afogar. A campanha de verão da APSI, Associação para a Promoção da Segurança Infantil e da GNR, quer este ano chamar a atenção para a rapidez com que um acidente pode acontecer.
Pode ser o tempo de atender o telefone, de abrir uma porta, de voltar atrás para ir buscar uma toalha. Em 20 segundos tudo pode mudar, não é? Em 20 segundos são suficientes para uma criança ficar submersa e a água começar a entrar nos seus pulmões e iniciar-se um processo de afogamento que pode não ser reversível se não houver uma identificação rápida da situação e se o adulto não conseguir intervir rapidamente.
Sandra Nascimento, diretora técnica da APSI, à entrevista Atlântida. Apesar da redução de afogamentos nas últimas décadas, a associação admite preocupação com o aumento registado nos últimos anos, atribuindo-o à maior exposição das pessoas a piscinas e zonas balneares e às vagas de calor, entre outros fatores. A responsável frisa que o erro mais frequente continua a ser deixar as crianças sozinhas só por um instante. Defende, por isso, uma supervisão permanente e à distância de um braço.
reforçar sempre, o afogamento é muito rápido, portanto pode acontecer em meros segundos, em muito pouca água, portanto em centímetros de água, e depois acontece em silêncio, e pode acontecer no jardim da nossa casa ou da casa de alguém que nós fomos jantar, por exemplo, se tiverem piscinas, ou mesmo na piscina do condomínio. Portanto, a supervisão próxima, focada na criança e no caso dos mais pequenos, à distância de um braço, é determinante.
Entre 2020 e 2024, 63 crianças e jovens morreram por afogamento em Portugal e 57 foram internados. Só em 2025, dados preliminares da Associação apontam para 33 casos de afogamento, fatais e não fatais, dos quais 12 resultaram em morte. Nos Açores não existe uma forte ligação, onde existe, sim, uma forte ligação ao mar e às piscinas naturais, a APSI considera essencial reforçar a prevenção, a vigilância e a educação para o risco.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Porto de Pescas de Rabo de Peixe na Ilha de São Miguel volta a acolher esta sexta-feira e sábado o Festival do Caldo de Peixe. A 12ª edição conta uma vez mais com um jantar, um dos caldos de peixe são o grande destaque. Organizado pela Aqua Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável do Mar, a iniciativa visa promover as espécies de baixo valor no mercado e potenciar a rentabilização daquilo que são os estoques do oceano.
Daí que existem peixes, ou pelo menos algumas espécies que nós entendemos que têm margem para poder aumentar essas capturas. Concretamente a cavala, a veja, o safio, o peixe porco. Se bem que, se me permitirem também dizer que nós já começamos a ser vítimas do nosso sucesso. Ou seja, o peixe porco já não é assim tão baratinho, a cavala também não, a veja, portanto... Ótimo, quer dizer que estamos a aproveitar e nós vamos então começar a introduzir outras espécies. Vou só dizer que vamos começar a utilizar a patruça no nosso cardápio.
Na apresentação do festival que aconteceu ontem em conferência de imprensa na Vila Piscatória, Ruben Farias, da organização, adiantou que este ano serão servidos 4 caldos de peixe. Quanto ao jantar servido em zona reservada, que tem o custo de 30 euros por pessoa, irá aliar a tradição à inovação, contando com a assinatura da chefe Tonária Pacheco. O responsável sublinhou a importância que este evento tem na valorização da vida dos pescadores. Por sua vez, Délia Melo, vice-presidente da Câmara da Ribeira Grande, vincou que o festival é uma vitrine do nosso património gastronómico.
Portanto, aqui nós poderemos valorizar o sabor, mas também a excelência da nossa gastronomia e promovemos também, como não podia deixar de ser, a nossa identidade cultural. E, obviamente, que nós queremos continuar a ser parceiros deste evento, desta iniciativa, que consideramos muito relevante e pertinente aqui para a vila de Rabo de Peixe e que extravasa, obviamente, aqui esta freguesia ou esta vila, porque isto já tem nome e vai além fronteiras.
12ª edição do Festival do Caldo de Peixe acontece esta sexta-feira e sábado no Conselho da Ribeira Grande.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, a organização do Rally de Santa Maria alerta para dificuldades financeiras, sobretudo no que toca aos apoios institucionais. Os pormenores são com Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
É nos próximos dias 7 e 8 de agosto que vai para a estrada a sexta prova a contar para o Campeonato Açoriano de Rallys. Falamos do Rally de Santa Maria, que vai contar com cerca de 40 pilotos, pelo menos é essa a expectativa, dado que as inscrições ainda decorrem. Ora, Henrique Melo, o diretor de prova, fala em dificuldades financeiras para pôr este rally na estrada.
Realmente existe aqui uma dificuldade acrescida no que diz respeito a esses apoios institucionais. Nós não vemos esses apoios como uma simples ajuda. Esses apoios para nós são um investimento num evento desportivo de qualidade e que traz muita gente a Santa Maria. Portanto, há sempre aqui um desejo de que esses apoios fossem maiores. Fora disso, existe uma grande ajuda a nível operacional também das instituições que contratamos.
Quanto ao traçado da prova, o figurino mantém-se desde o ano passado, com duas passagens na Super Especial na sexta-feira, dia 7, e mais 7 provas a contar para a classificação no sábado, dia 8.
Em termos de figurino e de troços, mantém-se mais ou menos o mesmo que já aconteceram noutros anos. Claro que a nossa ilha tem algumas dificuldades a nível de quilómetros de asfalto, né? E por isso o que tentamos fazer foi estender o máximo possível, portanto, a nível de figurino, de troços, o que temos é uns troços mais longos para dar assim alguma competitividade também a nível da resistência dos pilotos.
Henrique Melo, diretor de prova do Rally de Santa Maria.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.